João 8:31 diz assim, ó. Só vou lembrar, relembrar para vocês. Então, Jesus dirigiu a palavra aos judeus, que diziam crer nele. Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los.
Amém.
Se permanecerem firmes na palavra, serão meus discípulos. Foram isso que vocês ouviram, e eu ouvi também no domingo. Aliás, é isso que Deus tem falado com a gente faz algum tempo. O tema discípulo é o que Deus tem falado aos nossos corações durante esses cultos, e é sobre isso que eu vou falar de novo. E eu vou falar em João 6. Vocês estão aí em João 8, volta dois capítulos, João 6. Na verdade, eu queria ler o João inteiro, João 6 inteiro, mas não vai dar, porque da última vez que eu li mais que 10 versículos, que foi a última vez lá em Pinheiros, teve gente que roncou. Então não vou me atrever nem abusar de vocês em ler 71 versículos aqui, mas eu vou resumindo e vocês vão acompanhando. O Gabriel, você fica de olho. Se alguém rocar, meu, você dá aquela cotovelada bonita, tá autorizado, tá? Teve ronco de apneia até. É triste, né? Eu fiquei arrasado, assim. Fui embora transtornado. Eu falei, meu Deus. João 6... Eu vou ler o versículo 66 e o 68. João 6, 66, 68. Diz assim: depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que é o Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós conseguimos e pudemos nos reunir como igreja, Pai. É um privilégio, é uma tamanha satisfação, e nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha falar aos nossos corações, através da sua palavra e através da ministração do seu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês vão acompanhando, eu vou falando e vocês vão acompanhando João 6, eu vou resumindo e vocês vão acompanhando. A gente tem que lembrar aqui que o ponto de partida, João 6, Jesus já tinha passado 2/3 aí do seu ministério, já tinha passado quase 2 anos que ele estava falando, ensinando, ministrando. Ou seja, Jesus estava bem popular, Jesus estava em evidência, as pessoas já o conheciam, muitos já tinham ouvido falar e muitos ficavam maravilhados com o que Jesus falava. Ou seja, Jesus atraía pessoas. Todo lugar Jesus estava atraindo pessoas. E aqui em João 6 começa que ele reúne os discípulos e saem para ir para o outro lado do mar da Galileia. Fala que é de uma margem à outra. Mar não tem margem, né? Mas então, Mar da Galileia não é um mar, é um lago, por isso que eles vão de uma margem a outra. João Batista tinha acabado de morrer. Eles estavam tristes, eles precisavam de um tempo para orar, ficar sozinhos, discutirem, repensarem muitas coisas, falar acerca do que aconteceu. E eles precisavam se retirar. E quando Jesus estava fazendo essa travessia, o povo viu Jesus e falou: olha lá, Jesus está indo, vamos atrás deles. E um começaram a chamar os outros. E eles começaram a se reunir, começaram a chamar a vizinhança. E Jesus, quando estava atravessando, viu que uma multidão estava se aproximando. Eles então chegam do outro lado da margem e começam a subir um monte, e Jesus percebe a multidão se aproximando. O que, que a gente entende por multidão? A Bíblia fala aí, 5 mil homens. E vai falar, fora crianças e mulheres, mulheres e crianças. A gente pode chutar aí 10 mil pessoas vindo na direção de Jesus. Aí eu fico imaginando, qual é o barulho dessa multidão se aproximando? Eu acho que tem só o barulho físico das pessoas andando na sua direção, já tem um burburinho. 10 mil pessoas, tac, 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 tac. Já tem um falatório ali, blá, 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 blá. Jesus via aquilo se aproximando. Quais eram os interesses daquelas pessoas? Quais são as histórias daquelas pessoas? O que aquelas pessoas estavam querendo buscar? Quais eram os assuntos ali? 10 mil pessoas é muita gente. 10 mil pessoas vindo na sua direção. Eu imagino que devia ter alguns grupos ali, onde as pessoas se reconheciam, chamavam umas às outras e falavam, e aí, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, estou acompanhando só a multidão, não tinha mais o que fazer, estou acompanhando. Devia ter outro grupo que estava mais interessado no que estava acontecendo, mais interessado e mais antenado, e falando, não, esse cara tem uma visão extraordinária sobre sociedade. Ele tem falado sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade. Ele tem uma nova visão, é isso que eu estou precisando, eu estou indo lá para fazer network, distribuir cartão. São 10 mil pessoas. Devia ter alguém que não estava nem aí com nada, estava só ligado no que aconteceu na semana. E aí, você viu o jogo da seleção? É, empatou 0-0, mas podia ser goleada. É, vamos ver a Argentina, acho que não vai classificar. Devia ter esse grupo. Devia ter o grupo das pessoas que gostam de cuidar da vida das outras. Ai, menina, a minha vizinha Zenaide... Viu esse moço Jesus aí, que estão falando que é santo. Ele foi pegar água lá no poço de Jacó e encontrou a mulher samaritana. Ele ofereceu água para ela. E aposto que ela aceitou. Devia ter. Devia ter aquele que mandou imprimir a Torá toda, assim, ó. Uma via para você, uma cópia para você, para você, para você e para você. A hora que esse cara desviar da lei de Moisés, guarda a pedra aí no bolso que a gente vai apedrejar. Devia ter 10 mil pessoas se aproximando de Jesus, uma multidão. Jesus então está no monte e ele senta. E quando o mestre senta, significa que ele vai ensinar, ele vai falar. E Jesus então ensina e começa a ensinar. Jesus fala e fala. Jesus se levanta e faz curas. Jesus se levanta e começa a dar sinais. Outro domingo a Letícia falou o que significa sinais. Sinais sinalizam alguém ou algo. Quando Jesus curava, quando Jesus fazia esses milagres, ele estava sinalizando algo, ele estava sinalizando o Pai. E ele fez isso durante o dia todo. Todo dia, durante todo dia, Jesus ensinou, curou e deu sinais. Aí começou a ficar tarde. Aí os discípulos se aproximaram. Mestre, ó, melhor dispensar o povo. Vão me acompanhando aí, está tudo aí. Vamos dispensar o povo, porque vai entardecer. Esse lugar aqui é deserto. Eles não vão ter o que comer. Ele falou, pessoal, o negócio de comida é com vocês, não é comigo não. Eu não vou dispensar esse povo, eu vou continuar aqui. Vê aí o que tem aí que a gente dá um jeito. Ah, mestre, mestre, mestre. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Ótimo. Então, separe em grupos aí. Separou em grupos, deu graça, partiu o pão, todos se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. Esse foi o dia de Jesus, o dia que a multidão viu isso. E eu fiquei pensando nisso, né? Olha só que interessante. Depois desse dia maravilhoso, eles pegaram, está lá no versículo 14, olha só o que ele fala. Eu estou na mensagem, tá? Talvez aí esteja um pouco diferente da sua versão. Versículo 14. Depois desse dia de ensino, de milagres, de fartura, barriga cheia, diz assim: o povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O Jesus havia acabado de fazer era a prova. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este com certeza é o profeta de Deus aqui na Galileia. Jesus percebeu que no entusiasmo deles já cogitavam a ideia de fazê-lo rei, por isso afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Eles compreenderam que Deus estava agindo no meio deles, que Jesus acabava de fazer era a prova. Com certeza é o profeta. E eu fiquei pensando nisso, um parênteses aqui, eu fiquei pensando muito nisso. Quantas vezes a gente não sai de um culto impactado e maravilhado com o que a gente ouviu? Dos nossos mestres, dos nossos pastores, das pessoas que ministram a gente sai quase que flutuando. Não é verdade? Não é? Você fala: nossa, o que aconteceu hoje? Foi extraordinário hoje, foi lindo, aconteceu de tudo. Agora eles ouviram do próprio Deus. Jesus estava falando. Deus encarnado. O mestre dos mestres, aquele que tem toda a didática do mundo para falar e ensinar. Era dele que eles ouviram. E eles entenderam que Deus estava agindo. E eles ficaram completamente entusiasmados com aquela mensagem, ao ponto de querer coroá-lo como rei. Foi tão impactante, eles estavam tão eufóricos e extasiantes que eles correram para querer coroá-lo como rei. Então o povo dormiu por lá mesmo, continuando a leitura. O povo continuou por lá. E os discípulos, antes do entardecer, antes deles dormirem, os discípulos falaram para o Jesus: Jesus, a gente precisa voltar para orar. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar o barco e vai para Cafarnaum. A gente vai para lá ficar isolado e você dispensa o povo a ele. Ele falou: tá bom, deixa que eu dispenso aqui, vão indo na frente e eu vou me despedir deles. Jesus ficou despedindo do pessoal, foi anoitecendo, e então eles dormiram, e no meio da noite Jesus foi encontrá-los. Jesus não usou um barco, ele foi andando sobre as águas. Encontrou com eles no meio do mar. Eles se assustaram: ei, quem está aí? É um fantasma? Ele falou: não, eu sou eu. Ele usou uma expressão do Antigo Testamento, quando Deus se refere: eu sou o grande eu sou, o grande eu sou. Ele usou essa expressão. Então, eles foram para a margem de Cafarnaum, chegaram lá e amanheceu. E quando amanheceu, toda aquela multidão feliz e entusiasmada: cadê Jesus? Cadê Jesus? Perceberam que Jesus foram com os discípulos. Perceberam que Jesus tinha se encontrado com eles do outro lado. Então eles correram. Correram e foram buscar o rei, o salvador da vida deles. Eles correram e foram buscar Jesus. E quando Jesus encontra eles, o que ele responde para eles no versículo 26? Conseguem ler aí, versículo 26, o que Jesus responde quando a multidão também atravessa o mar, se encontra com Jesus, e o que fala? Versículo 26, Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura, não porque viram a Deus no que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês e de graça. Mas o que aconteceu então? Eu fico confuso aqui. No versículo 14, não diz aqui: o povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles? O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este com certeza é o profeta. Eles tinham acabado de sair de um culto. Um coral maravilhoso tinha cantado. Eles tomaram a ceia e ficaram felizes. O pregador falou e todo mundo saiu felizes. Todo mundo gritando: santo, santo, santo. Foi o que aconteceu aqui nesse culto. O que que aconteceu com eles aqui? Por que que Deus dispensou eles? Falou: vocês estão à minha procura porque vocês só querem saber do pão? O que que será que aconteceu? A gente consegue entender isso? Aonde teve, qual foi o problema? Será que foi por causa do burburinho? Será que foi por causa que cada um estava pensando alguma coisa? O que que vocês conseguem imaginar disso? Eu queria abusar de vocês aqui. Eu queria abusar e propor um teste com vocês. Um teste às cegas. Quem aceita fazer um teste às cegas comigo? É? Não, é todo, para todos nós. Para a gente saber que tipo de mensagem a gente consegue ouvir. Muitas interferências haviam naquele local, muitos assuntos. O que que a gente consegue entender quando tem muita interferência? O que que a gente consegue compreender quando tem muita interferência, muito ruído? Que mensagem a gente consegue ouvir? Vamos fazer o teste? Então, eu preciso que vocês fechem os olhos e escutem a mensagem. Preciso que todos vocês fechem os olhos. É muito importante que todos fechem. É necessário que todos fechem, senão não tem como fazer o teste. Eu só vou continuar quando todos estiverem com os olhos fechados. Vocês vão ouvir uma gravação e vocês vão ouvir muitos ruídos. E aí eu quero que no final vocês me falam qual é a mensagem. Pode soltar aí, Regis, por favor.
Não importa qual seja o motivo, e não seja, não importa qual seja a natureza, vamos buscar ao Senhor, na esperança de que a palavra do Senhor alcance você e te dê a paz.
59 pessoas morreram e 527 ficaram feridas no maior massacre da história dos Estados Unidos. Foi ontem à noite em Las Vegas, no estado americano de Nevada.
Um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Brasil na área. Todo o time equatoriano. Olha a cobrança, a bola para a área. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol!
Amém, amados. Amém, amados.
Uma vez eu estava conversando, a irmã disse assim: é, pastor Joãozinho, mas eu já ri tanto nesta manhã, eu acho que eu vou chorar de tarde. Isso aí é praga, entendeu?
Amém, amados.
Guarda a sua posição. Guarda a autoridade que eu te dei no meu filho. Toma posição diante de mim. Não fique vagando.
Amém, amados.
Abre teu coração para entender, porque só escuta quem abre o coração. Quem não abre o coração não vai entender nunca do que nós estamos falando. E daí a gente acha que a liberdade me dá direito a fazer as minhas escolhas. Ao contrário, quando você é livre, você chega para Jesus e fala: eu sou teu servo, manda e eu obedeço. Porque só escuta quem abre o coração. Porque só escuta quem abre o coração. Quem não abre o coração não vai entender nunca do que nós estamos falando.
Pode abrir. Podem sentar. O que que vocês ouviram e entenderam da mensagem? Vocês conseguem sintetizar depois de tanto ruído? Que a gente consegue sintetizar do que vocês ouviram, da mensagem? Teve várias interferências, vários ruídos. O que, que vocês conseguiram? Vocês conseguiram entender?
A gente tem que ter uma posição
diante do Senhor, não importa a interferência. Será que eles também tiveram dificuldades, a multidão, em ouvir a mensagem? Será que eles perceberam que tinha muita interferência, muito ruído naquilo que Jesus estava querendo dizer ou não? Sabe qual é o problema dessa multidão? A multidão só queria que Jesus resolvesse os problemas delas. Queria coroar Jesus para que ele fosse o salvador dos seus problemas. Queria Jesus como salvador, o provedor do pão deles. Sabe como Jesus responderia para a multidão no dia de hoje? Ele respondeu aqui, ó, no 26. Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês. Ele está falando, vocês vieram a mim só por causa do pão. Sabe o que ele diria para mim e para você hoje? Vocês estão ouvindo aqui só por causa dos seus boletos, que vocês não conseguem pagar. Vocês estão vindo só aqui porque vocês estão tendo dificuldade na casa de vocês. Vocês estão vindo a mim só porque vocês estão com problema na vida profissional de vocês. É só por causa disso. E aí Jesus começa aqui. É como se aquela multidão quisesse Jesus para pegar uma varinha mágica e fazer assim, ó, puf, e resolver os problemas. Sabe como quando a gente contrata uma pessoa para limpar a nossa casa e limpa? O problema acabou? Não, não acabou. Mas era isso que eles queriam. Alguém que limpasse a casa deles toda semana, todos os dias. Olha só o verso 26. Desculpa, não é 26, não. A partir do 26, do 27... Não gastem aqui, ó, 27. Olha o que Jesus fala, depois dessa dura palavra que ele fala sobre o pão. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Não gastem energia correndo atrás das contas para pagar. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Quem é que dá a garantia? Pai. É o pão que dá a garantia? São as contas que dão a garantia? Eles disseram, muito bem, o que temos então de fazer, então para realizar as obras de Deus? A multidão está dizendo isso. Jesus respondeu, confie naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Então a multidão pediu, dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo, então seremos seus seguidores. Pistas? Sinais? Eles passaram um dia inteiro tendo pistas e sinais. Está aqui, ó, 14. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que, que acontece de um dia para o outro? A gente esquece das coisas? A gente esquece do que Deus faz e de quem Deus é? O que aconteceu com esse pessoal aqui? Que mais pistas eles queriam? Passaram um dia inteiro tendo sinais e maravilhas? Que tipo de mensagem eles ouviram? Que tipo de mensagem nós estamos ouvindo? Que tipo de mensagem? Eles não estavam entendendo. Eles precisavam de um sinal. E eles pediram aqui, continuando aqui o texto, ele fala assim, manda um sinal como foi feito lá no deserto, lá com os nossos antepassados, onde Moisés mandava pão do céu todos os dias. E aí Jesus fala, aquele pão que mandava lá do céu para vocês, mandava só a fome terrena. O que eu estou oferecendo para vocês é um outro tipo de pão. Um outro tipo de pão. E aí ele fala aqui, que pão que ele está oferecendo? Vocês conseguem ver aí no texto? Ele fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome nem sede. Vocês viram o que eu fiz e ainda não acreditam. Vamos pular para o 39. Posso resumir assim essa vontade. Toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe. Sem a omissão de um único detalhe. Para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isso que o meu Pai quer, que quem vir o Filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor, entre na sua vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim do tempo. Então, sabe o que aconteceu aqui? Sabe aquele pessoal que recebeu uma cópia da Torá e falou, fica conferindo aí o que Jesus disser? Eles começaram a discutir. Aqui, ó, na lei de Moisés, aqui fala que está falando que ele é o pão da vida. Vamos dar pedra nele. Vamos dar pedrada nele. Eles começaram a discutir entre eles. Entre os judeus. Falando que está errado. Que loucura é essa? E aí Jesus fala no versículo 43. Não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando. Mas sim o Pai. O Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Quem leva as pessoas a Jesus? Quem leva as pessoas a Deus? Jesus. Por que será então que eles não entenderam a mensagem? A multidão. Por que será que a gente não entende a mensagem? Pergunto para vocês. Versículo 47. Digo isso agora da maneira mais sóbria e solene. Quem crê em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que eu dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Aquele pessoal que estava com a Torá impressa, aqui eles se descabelaram. Como pode esse homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança e prosseguiu. Só depois que comerem beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui, assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão dos céus, Os antepassados de vocês comeram o pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E aí sabe o que eles disseram? No próximo versículo, muitos dos seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro e demais de engolir. Quem disse isso? Os discípulos, aqui, ó. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso demais de engolir. Para nós, é um discurso demais para engolir? O que Jesus está falando é assim: não me venha com boleto, que eu não vou resolver os seus boletos. Não me venha com os seus problemas, que eu não vou resolver os seus problemas. Olha para os seus problemas aí. Eu olho para os meus. Olha para os seus aí. Olha para a oferta de Jesus. Frustra? Frustra. Desanima uma mensagem como essa. Nós aqui com um monte de problemas. É para a gente ficar arrasado, não é? Mas olha o que diz o versículo 61. Jesus falando: ficaram arrasados com o que eu disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade não, nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo, que eu lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusaram a ter parte nisso. Parte do que ele está falando? Que eles se recusaram em ter? Parte do pão da vida. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-los de fato. Sabiam também que iriam traí-lo, e ele continuou: foi por isso que antes que eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva de Deus. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Que tipo de mensagem esses caras ouviram de Jesus? Que tipo de mensagem a gente tem ouvido? Que tipo de mensagem a gente tem ouvido? Lembra do teste que eu fiz com vocês? Que mensagem vocês ouviram? Cada um falou alguma coisa, não falou? Mas quem ouviu a mensagem de verdade, se levanta, por favor. Quem foi que ouviu?
Eu ouvi. Só tu tens palavras de vida eterna.
Vocês ouviram isso? Só os três ouviram. Sabe por quê? Então, pode sentar. É um teste. Calma que é um teste. Só um pouquinho. Calma, quieto o coração. A mensagem só é bem sucedida quando o emissor sou eu, atinge o seu receptor. Tudo que tem no meio é ruído. Tudo que tem no meio é ruído. O emissor era eu. Ariovaldo, Pastor João, Paulo Júnior, o Kleber, a Letícia, o Jogo do Brasil, Massacre em Las Vegas, a Anitta, quem mais que tinha lá? O coral da igreja cantando. O Galvão, era tudo ruído. não era mensagem. Não era mensagem. Porque quem dá a mensagem é Deus. Não sou eu que estou falando. E tudo isso daqui, ó, versículo 63, ó. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito. Sabe o que eu estou falando tudo aqui? Sabe toda a história que o Ariovaldo tem e fala? Sabe o que o Kleber tudo tem e fala? O que a Letícia tudo tem e fala? São palavras nossas. São palavras minhas. Eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Não é Deus que está falando. O meu papel aqui é inspirá-los a vocês ouvirem a Deus. Sabe quando você começa a refogar um arrozinho com cebola e alho? Não vem o cheirinho? E não dá vontade de comer o arroz? A gente é esse cheirinho. Eu não sou Deus. O que eu ofereço para vocês é sinalizar que tem um pão da vida para vocês comerem. Eu não posso comer por vocês. Quem come é vocês. O chamado é para vocês. É individual. É para cada um. Sabe por que eles não ouviram? Porque eles não ouviram a Deus. Eles estavam ouvindo com seus pressupostos. Eles estavam ouvindo com as dificuldades dele. Eles não pararam e viram que era o pão da vida que estava sendo ofertado. Eles ficaram maravilhados com o pão só que tinham para comer. E a gente fica só preocupado com isso. Só com esse pão. A gente quer só o aroma. E a gente não quer comer do pão da vida. Sabe por quê? Comer do pão da vida é complicado, é difícil, é estreito. Por isso que eles foram embora. A multidão foi embora, porque eles não quiseram comer do pão. Eles quiseram ficar só com o cheirinho do arroz refogado. A multidão sentiu o cheiro, viu sinais e maravilhas. E quando Jesus fez a oferta do pão da vida, eles foram embora. Recusaram a oferta de Jesus. Ah, é isso que o senhor quer? Estou fora. É o pão da vida? Estou fora. E depois que a multidão e os discípulos foram embora, sobraram 12. E aí Jesus se vira para os 12 e pergunta: vocês também querem me abandonar? E aí Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, da vida eterna. Já decidimos segui-los, de fato acreditamos que é o Santo de Deus. Só o grupo dos 12 não abandonaram Jesus. A gente tem que lembrar que existem 3 tipos de grupos aqui, que ouviram o que Jesus disse. Tinha a multidão, tinha os discípulos e tinha os 12. Tinha esses 3 grupos de pessoas, nesses 5.000 homens. A multidão são aqueles que vivem na periferia do relacionamento com Deus. É aqueles que se diz evangélico ou cristão só porque veio de um lar evangélico ou de um lar cristão, e quando perguntam para ele, ah, eu sou cristão. Não tem compromisso com nada e com ninguém. No nosso meio aparece no bazar, no churrasco, ou quando vem alguém... Ah, o Ariovaldo vem dar estudo, aí a pessoa aparece. É esse tipo de cara que não tem nenhum compromisso com nada e com ninguém. Não se apega à leitura da Bíblia, não se preocupa em orar, nada. Tá só no... Ah, tem um movimento ali, apareço, tá ali, vou, vai, acontece. E os discípulos, quem são? Esses são um pouco mais crentes, esses discípulos. Porque no domingo eles estão no culto. Na segunda-feira também eles vão no culto. Na terça-feira vão na Dona Lourdes, tem reunião de oração, está lá. Tem estudo? Vamos lá para o estudo. Tem alguma... Precisa correr? Vamos correr. Tem que organizar o churrasco? Churrasco, bazar, bazar. Está lá, está ativaço. Está sempre presente. Mas só isso. Nada mais. Quando vem o convite do pão da vida, eles falam, opa, mas que discurso pesado, hein, Jesus? Pesado esse discurso para mim, hein? Para mim está pesado. O senhor está falando que não vai me dar... Eu tenho que comer do pão da vida, que o senhor não estava preocupado em dar pão para mim? Como é que fica isso? Para mim está muito pesado. Então eles ficam só com aroma. Eles não vão comer do pão da vida. Eles ficam só com aroma. E tem os 12, que são os, são os tipos de pessoas que permanecem em Jesus. Porque quem que é que a gente leu lá no comecinho do culto, que vocês conversaram semana passada? Quem são os discípulos? São aqueles que permanecem nele. Os 12 é os que vivem o tempo todo com Jesus. Quando a multidão chegou, os 12 estavam com quem? Com Jesus. Quando acabou a comida, ou eles perceberam a comida, quem foi alertá-los sobre a comida para Jesus? Os 12. Quando eles precisavam orar para João Batista, quem foi chamar? Os 12. Não foram os outros discípulos, porque tem a multidão, tem os discípulos. Jesus tinha cerca de mais ou menos 70 discípulos também. Não só aqueles 12 que ele chamou. Tinham outros discípulos também. Eles abandonaram. Estão com Jesus o tempo todo. Eles distribuíram os peixes. Choraram e oraram pela morte de João Batista. O tempo todo na obra de Deus. É o que diz que nós lemos aqui. Que eles perguntaram, como é que eu faço para fazer a obra de vocês? Mas eles são homens, eles não são perfeitos. Jesus o tempo inteiro questiona a fé dos seus discípulos, homens de pequena fé. Eles são humanos porque eles têm emoções e eles são colocados à prova a todo instante. Quem está vindo na minha frente é um fantasma, ficaram com medo. Tinham medo também. A fidelidade foi posta à prova, antes que o galo cante. Eles erraram, são humanos. Mas, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Vocês conversaram semana passada sobre isso. Do que a gente vai se libertar? Dos boletos? Dos problemas familiares? Se a gente for lá em João 8, lá 31, 32, no 34, Jesus respondeu, depois que ele falou isso, ó, declaro solenemente a vocês, solenemente, desculpa, gente, 34. A quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo é hóspede temporário que não pode ir nem vir, já que o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Ele está dizendo daqui do que você vai ser livre. Você vai ser livre do pecado. Do pecado que você vai ser livre. De que pecado ele está falando? Sabe, Jesus chega e fala assim, meus amigos, lembra lá do Éden? Então, vocês caíram lá. Vocês eram criaturas perfeitas. Igual a mim. Só que aconteceu que vocês romperam com Deus. E quando vocês romperam com Deus, vocês se tornaram pessoas errantes. Que vão errar sempre. Sempre vocês são errantes. Agora, se vocês permanecerem em mim, vocês terão o impacto da queda e do pecado diminuído. Vocês não sofrerão tanto o impacto da queda se vocês permanecerem em mim. Sabe quando está chovendo muito e você esqueceu o guarda-chuva? E a sua esposa linda, bonita e maravilhosa tem aquele guarda-chuva rosa e abre e fala para você, vem aqui debaixo, e você constrangido vem. O que acontece com aquilo? Você vai ficar, continuar molhado do jeito que você estava? Não, ela vai te trazer junto para você. Os respingos vão acontecer. Você vai continuar molhando o seu pé. Vai passar um carro do outro lado que vai espirrar água em vocês e vai molhar. Mas o efeito da chuva vai ser diminuída, porque vocês estão debaixo de um guarda-chuva. O pão da vida é isso. Esse é o pão da vida. Meus amigos, vocês fizeram uma besteira lá atrás. Eu estou tentando devolver um pouquinho daquilo que vocês criaram em relação a Deus. Se vocês permanecerem em mim aqui, eu vou cuidar de vocês, porque vocês vão ser os meus discípulos. Vocês não vão ficar secos, porque seco é só na eternidade. Mas vocês aqui vão ter o impacto dessa chuva diminuída. É essa a proposta de Jesus. E quais são os efeitos do impacto da queda? O que que acontece com a gente? O que que a queda fez com a gente? Vocês também leram e eu vou ler de novo, Gálatas 5. Não precisa abrir que eu vou ler. Os efeitos da queda são sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião do espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo incansável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididas, coração egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis, tristes paródias de uma vida em comunidade. E, se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Está escrito aqui, boletos vencidos, problemas familiares, minha vida profissional. Está falando que isso é o impacto da queda? Mas está falando que o medo dessas coisas é a fragilidade com essas coisas. É o impacto da queda. O nosso desespero com essas coisas é o impacto da queda. A nossa não administração dos lares e dos nossos problemas familiares é o impacto da queda. É isso que Jesus está falando. Vem que eu vou restaurar isso em vocês. Essa é a mensagem de Jesus. É um discurso difícil? É. É fácil? É. Não, não é fácil. Mas eu quero perguntar para vocês, ainda dá tempo. Vocês também querem ir embora? Vocês têm certeza? Eu vou perguntar de novo. Vocês também querem ir embora? Pedro respondeu, Senhor, para onde iríamos? Sabe o que o Pedro está dizendo? Senhor, eu já comi desse pão. Eu já experimentei desse pão. E sabe qual o pior? Que quando eu experimentei desse pão, eu tive que me esvaziar por completo. Eu já não penso mais como eu pensava antes. Eu não sei mais fazer as coisas que eu fazia antes. Eu me desvaziei, eu me desconstruí. Minhas referências foram todas perdidas. Que sem o Senhor, eu me perco. Sabe aquela história do escravo que ficou tanto tempo preso que na hora que ele é liberto, ele não sabe para onde ele vai, porque ele fez uma vida inteira isso? Ele está nos convidando para essa liberdade. A liberdade nele. E Pedro foi muito sábio, porque ele falou, só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Vocês querem o pão da vida? Que tipo de gente você quer ser? A multidão? Os discípulos? Ou um dos doze? Menos o Judas. Vocês também não querem ir embora? Jesus está perguntando para vocês se vocês não querem ir embora. É um discurso difícil. É um discurso complicado. Mas eu queria lembrar uma coisa para vocês. Jesus está oferecendo o pão da vida. Vocês querem do pão da vida? Esse não foi o que Jesus foi oferecer para aquela multidão lá no monte? E o que mais que eles ganharam extra?
A graça deles se preocupar.
Eles ganharam algo físico, bem físico. Eles ganharam o pão e o peixe. Mas antes a gente precisa comer do pão da vida.
É, para entender isso, né?
Quem come o pão da vida nunca mais terá fome e sede.
Porque era essa a expectativa do
pão. Não era, todo mundo queria o pão.
Não era só o pão. Eles queriam o Salvador, não era ele.
Sim,
não
sim.
Era o tipo de Salvador.
Sim. Tinha todo um contexto político, tinha todo um contexto ali.
É,
isso. O pessoal está todo molhado lá na chuva e Jesus está oferecendo, vem aqui para o guarda-chuva. Ele quer, não, eu quero roupa seca.
E
aí ele fala assim, eu posso dar roupa seca, mas vocês vão continuar se molhando, vocês não percebem isso?
Eu
posso dar roupa seca, tô a roupa seca, tô. Pronto, molhou, não molhou? Porque é perecível. É perecível. Agora, se você ficar aqui, você vai ficar úmido, mas você vai até a eternidade lá, eu vou te dar vestes novas. Deus vai cuidar de você. Pode ser que os 5 pães e os 2 peixinhos venham de uma forma bem confortável e tranquila. Mas pode ser que esses 5 pães, esses 2 peixinhos, venham só através de um milagre, como foi o caso. Sabe qual é o pior? Os milagres geralmente acontecem sempre de última hora. E aí? Vocês vão sair debaixo do guarda-chuva ou vão buscar comida na chuva? O que vocês vão fazer? Quando a gente sai daqui, a gente está sujeito a qualquer raio, trovoada, tempestade, tudo aqui. Aqui a gente vai estar protegido. Que pão vocês querem comer? A Letícia, na última frase lá que ela fala, daquela pegadinha que eu fiz com vocês, dizia, abra o seu coração. Abra o seu coração. Eu falei aqui acho que mais de uma hora hoje, abusei de vocês. Mas, se vocês não forem para casa e comer o arroz que eu comecei a preparar aqui, não vai adiantar. Vocês precisam comer o pão da vida, e é individual. Isso tem que produzir vida em vocês. O que foi dito aqui, através da ministração do Espírito Santo, que eu acredito, mas tem que ser algo produzido individualmente para cada um. Ah, então não preciso mais da igreja? Precisa. Porque é a hora de você chegar e falar assim, cara, essa proposta de Jesus está fazendo do pão da vida está muito difícil para mim. Está muito difícil. Eu estou louco para sair debaixo do guarda-chuva dele e correr para os meus problemas, resolver os meus problemas. Procurar pão. Procurar roupa seca. Para mim está muito difícil. Mas essas são as palavras que Deus tem para nós. Eu queria que o pessoal cantasse uma música. Para a gente refletir em cima dela, porque Deus tem nos chamado, Deus tem chamado essa igreja há algum tempo para esse tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento, vem para cá debaixo do meu guarda-chuva. A gente está em qual dos grupos? Multidão? Discípulo? Ou os doze? Ou os onze? Qual grupo você está? Talvez seja difícil a gente responder, mas pelos sintomas a gente consegue identificar. Tem medo? Tem desesperança? Tem conflito? Tem briga? Porque não é para ter. Porque quem está nele é liberto. E é para a liberdade que ele nos chamou. Pode haver uma vez ou outra, mas a recorrência significa eu estou fora da minha posição, eu estou fora da minha alimentação, eu estou fora do meu discípulo, do meu mestre Jesus, eu estou fora do meu discipulado. E eu queria que a gente pensasse nisso, porque Deus está nos chamando para águas profundas, onde os nossos pés podem falhar. E eu queria que a gente pensasse nisso e falasse que eu estou nele, porque ele está em nós. Que vocês cantem essa música como uma oração. Se quiserem ficar de pé...
Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e aí te encontro no mistério, em meio ao mar, confia. Somente te sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e em ti serei mais firme, somente em tua presença. Me habita aqui em tudo e te confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e em ti serei mais firme.
Iremos, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. A oferta é difícil, Deus, mas o Senhor nunca falou que seria fácil. Mas nós decidimos sim, só Tu tens palavras de vida eterna. É o que nós queremos, nos alimentar do pão da vida, para que a gente possa experimentar o desafio de conhecer a Ti, o desafio de pertencer a Ti, o desafio de ter a nossa fé provada todo dia e todo instante. Senhor, venha nos fortalecer como igreja, venha nos fortalecer como grupo, para que a nossa caminhada seja escorada um pelos outros e capacitada pelo Seu Santo Espírito. Nós queremos andar sobre as águas, porque nós confiamos no Senhor, que o Senhor nos chama. Vem, vem, vem. O Senhor tem nos chamado. Nos dê essa certeza, a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, a certeza de que o Senhor está no nosso meio. Que nós possamos confiar no Senhor. Que nós possamos permanecer no Senhor. Que nós possamos ouvir a Sua voz. Que nós possamos entender que a mensagem só comunica quando ela sai da boca do emissor, direto para o seu receptor. A mensagem vem da boca do Senhor. Tem que vir direto para os nossos corações. O resto é ruído. O resto não nos interessa. A Sua palavra é que limpa os nossos corações. E é isso que nós queremos e é isso que nós buscamos, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça. Que quando o Senhor estralar os dedos, a gente se levante. Quando o Senhor olhar para nós, nós possamos entender o que o Senhor está querendo dizer. De tamanha intimidade, Senhor. Trate isso conosco, Pai, porque os dias maus vão vir. Os boletos para pagar vão vir, Senhor. E nós precisamos entender que o Senhor está do nosso lado. Nós precisamos confiar quem é o Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude como igreja. Nos ajude como indivíduos. É o que nós te pedimos nessa noite. Venha falar conosco, porque nós estamos com o coração abertos, esperando para ouvir e prontos para comer o pão da vida. Em nome de Jesus. Amém.